Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o sociólogo, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. José Cláudio, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer para mim estar mais uma vez aqui com vocês no Faixa Livre.
José Cláudio, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui para dialogar conosco no Faixa Livre. José Cláudio, nós tivemos essa semana a divulgação de uma pesquisa que mapeou grupos criminosos no Rio de Janeiro e nos chamou muito a atenção aqui no programa. De acordo com dados divulgados pelo mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro, as milícias já tomaram conta de um quarto dos bairros da cidade, que, somados, representam 57,5% do território do município. A atuação desses criminosos fardados já supera a do tráfico aqui na capital fluminense. Antes de nós nos aprofundarmos nesses números, José Cláudio, eu queria saber se essa pesquisa te surpreendeu. Você imaginava que os milicianos já tinham uma influência maior que os traficantes no Rio?
A pesquisa confirma, de alguma forma, aquilo que já vinha sendo percebido, por mim e por alguns outros pesquisadores, que seria esse avanço rápido e significativo da milícia na região do Rio de Janeiro e na região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente Baixada Fluminense. Só que a pesquisa surpreende, ela mostra um poder maior do que eu imaginava. Sabia, sim, que já. Sabe, próximo o momento da milícia ser o principal grupo, mas agora isso vem é muito visível e fica muito mais claro para nós esse poderio que foi conquistado. Portanto, confirma algo que já percebido, mas apresenta uma dimensão maior, de fato, do que a gente vinha progressivamente compreendendo sobre a milícia.
Ainda de acordo com esse estudo, José Cláudio, as facções do tráfico estão presentes em mais bairros da capital, 55 contra 41 das quadrilhas de milicianos, mas com uma população menor, a cerca de 1,5 milhão de habitantes nas áreas dominadas pelos traficantes. Agora, parece que existem áreas onde o tráfico e a milícia convivem de maneira harmoniosa, não é isso? Em quais regiões da cidade isso acontece e como é que se dá essa parceria entre grupos milicianos e de traficantes?
Ao longo do tempo se consolidou uma aliança, podemos dizer assim, mas na verdade são acordos e negócios que se estabelecem entre a milícia e uma das facções do tráfico de drogas, principalmente, que é o Terceiro Comando Puro. Não é muito comum a aliança entre milícia e o Comando Vermelho, ao contrário. Em relação ao Comando Vermelho, é mais comum você ter conflitos, guerras, mortes. Essa vem sendo a estratégia básica dos confrontos e conflitos desses grupos armados. Em muitos momentos, a milícia atua conjuntamente com o Terceiro Comando Puro para derrubar o Comando Vermelho de áreas onde ele tem o controle. Essa tem sido a regra. Coisas diferentes disso são exceções, mais ou menos, a essa regra. Algumas áreas já se consolidaram nessa aliança entre Terceiro Comando Puro e milícia. Por exemplo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Praça Seca você tem isso, mas agora você tem uma incursão do Comando Vermelho tentando recuperar áreas que ele perdeu há 2 anos atrás, mas lá se consolidou um pouco essa parceria. Aquela região que nós chamamos hoje de Complexo de Israel, que pega Favela de Vigário Geral, Palácio de Lucas, Cidade Alta, aquele eixo ali, Brás de Pina, Quitungo, ali tem um eixo forte onde o Terceiro Comando atua e domina e faz parcerias e faz negócios, aluga os pontos de venda e paga esse aluguel para a milícia naquela região, ou as milícias que estão ali. Regiões onde você tem, por exemplo, hoje a penetração forte da milícia, como Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, esse eixo grande da milícia que vem de Campo Grande, chamado Bonde do Eco, ela também faz com o Terceiro Comando Puro uma aliança também bem visível, de estratégica, de manutenção do tráfico e de aluguel. Então, normalmente, esses eixos que eu estou falando vão apresentar esse perfil. Nos eixos onde você tem o Terceiro Comando Puro, e a aproximação com áreas milicianas, isso costuma acontecer. É muito menos comum com o Comando Vermelho. Praticamente eu não conheço outros exemplos em relação ao Comando Vermelho, né?
Nessas áreas dominadas pelas milícias residem mais de 2 milhões e 100 mil pessoas, o que representa 33,1% da população do município. Nós estamos às vésperas de uma eleição e é muito evidente que há vários candidatos que representam esses grupos criminosos tentando uma vaga na Câmara dos Vereadores. Primeiro, José Cláudio, já há uma estimativa de quantos milicianos se candidataram nas eleições deste ano?
Nós temos ouvido falar ultimamente de que a polícia está inquirindo, tomando depoimento de candidatos em áreas de milícia, candidatos únicos, onde apenas ele faz campanha, para saber deles porquê disso ou coisa parecida. Isso fica aparecendo como uma alternativa, uma solução, né? Queria dizer que isso não tem nenhum efeito real. Esses candidatos podem apresentar argumentações e comprovar que estão fazendo campanha sem ter prova alguma de que eles têm vínculo com a milícia. Então, você não combate a atuação da milícia nas vésperas de uma eleição. Isso é irrisório. Isso aí é apenas jogar para a plateia, para o pessoal dizer que está sendo feito alguma coisa em relação à milícia. Na verdade, a atuação com relação à milícia tem que ser muito anterior e muito mais profunda e ampla, né? São grupos que já crescem nessa região há 20 anos, eles estão se consolidando, às vezes em alguns casos mais de 20 anos, né? 25 anos em alguns lugares, alguns locais. E eles se consolidaram ao longo desse tempo todo, sem grandes problemas, sem grandes operações, sem serem muitas vezes afetados. Poucos grupos foram afetados de uma forma significativa. Então você teria que afetar primeiro a questão econômica. Essa é a grande questão que está por trás das milícias. Você teria que fazer um trabalho de muito mais fôlego de investigação para identificar para onde esse dinheiro está indo, para onde você vai destinar quantias significativas de dinheiro e quem está acumulando esse dinheiro e que patrimônios estão sendo adquiridos e quem são essas pessoas próximas a esses grupos, parentes, amigos, pessoas articuladas a esses grupos que estão recebendo esses valores. Você tem que seguir o dinheiro, né? Essa é a expressão. A Polícia Federal já tem recursos com essa técnica, já aprendeu, já tem conhecimento sobre isso quando ela opera contra o Primeiro Comando da Capital, o PCC. Então, essa tecnologia de investigação, ela tem que ser aplicada também nas milícias para que se possa identificar o caminho do dinheiro e atingir esses grupos, não na sua ponta, não naqueles que estão operando no chão da rua, mas aqueles que estão no topo, que estão acumulando muito dinheiro, que tem muito mais poder de influência, de controle, de pressão e de projeção eleitoral também, né? Porque com isso, esse acúmulo de dinheiro, eles começam a influenciar decisivamente as eleições. Ah, eles podem financiar candidatos com esse volume de dinheiro, eles podem comprar votos, eles podem apresentar um perfil para a comunidade de benfeitores que contribuem para o bem-estar daquela população e ajuda aquela população. Isso é construído ao longo do tempo. Agora, na eleição, é mais a realização, a execução de algo que foi montado, algo que foi preparado com anos e anos de antecedência, de acúmulo de poder e de favorecimento, e ao mesmo tempo de controle, né, de mercados ilegais dentro dessas comunidades, sem interferência de órgãos controladores, sem interferência da própria dimensão legal, que deveria proteger essa população contra esses grupos, mas não faz. Pelo contrário, o Estado é conivente, não só conivente, o Estado é a própria milícia, o Estado organiza isso. Então, muitos reagem dizendo: mas como assim? É um Estado que foi corrompido, é um Estado que se degradou, ele pode ser consertado. O Estado, eu falo, não, não é um Estado que foi corrompido, ele não foi sequestrado. esse mesmo Estado que opera o crime. Ele, se fosse um, dois, três milicianos, policiais militares ou membros do Exército, ou membros das forças do aparelho policial que tivesse envolvido, você identificasse facilmente e controlasse, você poderia dizer ali foram sujeitos que se corromperam e que se transformaram. Mas não é isso que nós estamos falando numa dimensão maciça, numa dimensão esmagadora, ampla, de controle territorial de uma região metropolitana de uma forma avassaladora. Então você tem aí sim a consolidação do Estado. E a população, diante disso, ela não tem como se proteger, ela está subjugada a esse domínio, e esse domínio é cada vez mais perfeito, ele é mais detalhado, ele é mais truculento, ele é mais cruel. E essa população se vê submetida a esse domínio ao longo de muito tempo. Logo, não adianta vir agora com medidas paliativas de curto prazo para discutir que Estado é esse, vamos sanear o Estado, vamos limpá-lo, vamos purificá-lo. Essa hipótese, ela é irreal, ela não existe. O que existe é uma corrupção que degenerou esse Estado, desnaturalizou esse Estado. E, na verdade, cá entre nós, o Estado sempre foi constituído para isso, né? Em todas as sociedades, em todas as nações, o Estado se constitui para favorecer grupos. Tudo bem que os grupos criminosos e grupos ilegais, eles vão fazer então suas trajetórias. Alguns vão se legalizar, alguns começaram no crime, depois terminam em dimensões legais do próprio mercado ou da dimensão capitalista. Isso são trajetórias que ocorreram no passado, existem várias histórias sobre isso, sobre essa dimensão do criminoso que vira legal. No Brasil, essa dimensão ela persiste, ela continua, ela não se transforma tão facilmente. E hoje a milícia são os grandes empreendimentos desse Estado que está lançando essa face ilegal para perpetuar o seu poder. É um poder totalitário, você não consegue desmontá-lo tão facilmente. E ele se amplia. Então precisaria de esforços de combate a isso muito mais significativos, o apoio da sociedade determinante, o controle social da sociedade sobre isso devia ser significativo. As pesquisas devem revelar que perfil tem essa estrutura por dentro do Estado e como que ela se organiza. Você teria que avançar numa consolidação de uma relação com a população e com a sociedade, onde a população e a sociedade fosse protegida para poder denunciar. Não há proteção às testemunhas, não há proteção aos que são vítimas dessa milícia. Está todo mundo entregue na bacia das almas. Então, esse é o grande drama que se vive hoje no Brasil e, sobretudo, aqui no Rio de Janeiro. Você tem um Estado totalitário com uma face ilegal crescente, cada vez maior, e a população acuada sem poder ser protegida por esse Estado que deveria protegê-la. Ao contrário, o Estado é uma dimensão criminosa e assassina que afeta essa população. Então, esse drama talvez só seja resolvido mais a médio e longo prazo na construção de uma outra dimensão de Estado, de uma dimensão que tem se constituído a partir da política, a partir dessas eleições e de tantas outras que virão, a partir de candidatos e de projetos políticos que não estejam vinculados ao crime da milícia. Todos esses que defendem bandido bom e bandido morto, que tem que matar mesmo e tem que aumentar a violência, eles estão nesse patamar de apoio a essa estrutura. Então é preciso olhar para isso com mais seriedade.
Está colocado por esses grupos ultraconservadores que se apoderaram do nosso país, José Cláudio, que a ideia de segurança e ordem só pode se dar com violência. Esse tipo de teoria, defendida por Jair Bolsonaro e seus cúmplices lá em Brasília, não faz crescer ainda mais o contingente e o discurso dessas milícias? Se institucionalizou essa ideia de que as milícias são um mal menor na nossa sociedade, quando é justamente o contrário. Não se faz o combate devido a esses grupos criminosos.
Os grupos políticos que, após a ditadura empresarial militar de 1964, né, portanto, após 1985 no Brasil, se constituíram como poder, poder do governo federal, ou poder de estados ou de prefeituras, essa estrutura política de poder, ela se conduziu de costas para a grande massa, essa é a verdade. Essa população ela é muito mais apenas um alvo de políticas, ela é apenas um sujeito tolhido da sua capacidade crítica e de atuação, é muito mais uma população pacificada ou paciente nela, né? Como se ela fosse apenas o receptáculo das decisões dos iluminados, dos técnicos, dos cientistas, dos grandes expert em ações públicas, dos ongueiros, dos que estão fazendo arranjos sociais de instituições para salvar a população, com políticas públicas localizadas e compensatórias que, na verdade, nunca transformaram a população naqueles que deveriam, pela sua criatividade, pela sua condição, aonde eles estão na sociedade, por serem os que vivem diretamente os problemas reais, que eles pudessem ser transformados em atores, em construtores dessas políticas, em operadores dessas políticas, e não apenas meros pacientes para receberem essas políticas. Então, esse divórcio entre a estrutura política e a população transformou essa população numa população desamparada, no desalento, sem proteção, sem informação, sem capacidade de refletir sobre si mesmo, sem instrução, e com uma realidade econômica cada vez mais degradada, que não incorpora os anseios e que não permite que essa população sobreviva de forma digna. É uma população segregada, estigmatizada, guetificada em áreas onde as pessoas não querem ir, em áreas de periferia, em áreas faveladas, em áreas onde o Estado está presente, sim, mas está presente na forma da milícia, na forma da atuação do policial corrupto, na operação policial que mata e assassina pessoas nessas comunidades. Esse é o que é o Estado que está presente. O Estado corrupto desses grupos que levam verbas da educação, que levam verbas da saúde, que faz com que a estrutura precária, destruída, inexistente da saúde, ainda seja operada pela milícia que vai cobrar taxa para pessoas usarem o sistema de saúde, por incrível que pareça. Então, essa população, ao longo do tempo, abandonada, absolutamente desiludida, ela acaba sendo a própria vítima dessa violência brutal gerada pelos grupos que estão no poder, que ocupam o Estado, e ao serem vitimadas, elas também não sabem como resolver o seu problema. E como esse problema foi construído por esse Estado, foi ampliado, foi identificado no traficante como o bandido número um, e na verdade o próprio traficante ele também é fruto de uma relação com a polícia, com esse Estado, uma polícia que leva o suborno, que leva o arrego, que permite o tráfico funcionar, que não faz operações policiais, ou quando faz operações policiais é para matar, para aumentar o valor do arrego que vai ser pago. Então, essa regulação do aparato policial em relação ao tráfico de drogas. E isso também é fruto dessa atuação, dessa presença do Estado no meio do crime organizado. Então, essa população, ela não tem a quem recorrer, ela está absolutamente desamparada e ela acaba identificando nesse próprio carrasco, nesse próprio inimigo, nesse que construiu essa dimensão tão dura e tão sofrível. Essa população é empurrada para os braços dessas pessoas como se fossem heróis. E aí vem o discurso da extrema-direita, bolsonarista, de todos os grupos políticos, de todos os projetos políticos eleitorais, de agentes de segurança público, de membros das Forças Armadas, todo esse discurso dizendo que bandido bom é bandido morto, que tem que armar a população, que tem que dar o excludente de licitude para a polícia matar mais para poder resolver. Então, esse discurso cresce Porque é o discurso do desamparo, é o discurso do abandono, é o discurso da ausência de saída, é o discurso final para essa população que acaba também sendo vitimada no meio de todo esse projeto. Então, o que nós assistimos é um absurdo do sofrimento, o paroxismo de uma realidade construída com dificuldades para a população, com dificuldade da violência, das relações sociais, da falta de recurso, do desemprego, das famílias separadas, da dependência química, da fome, por um lado, e do outro lado, da apresentação desses mesmos que provocam essa situação, da apresentação deles como os heróis que vão salvá-los a partir da violência. A violência vira a grande mediação para a solução dos problemas sociais do país. Então, a linguagem violenta, ela é subsumida como algo absoluto. Ela hoje hegemoniza, ela hoje permeia as relações sociais e se transforma na grande mediadora diante de uma sociedade tão desigual, tão brutal e tão construtora de segregações, de exclusões e de estigmas.
Agora, na última semana parece que houve uma série de baixas na milícia que domina lá a região de Itaguaí. Policiais interceptaram um comboio de milicianos na rodovia Rio-Santos. Houve confronto e 12 pessoas foram mortas, entre elas o ex-PM Carlos Eduardo Benevides Gomes, o Cabo Benê, um dos homens mais procurados do estado e apontado pela polícia como um dos chefes da milícia em Itaguaí. Foram apreendidos na ação 8 fuzis, metralhadoras, granadas, pistolas e munição. Você pode dizer pra gente, José Cláudio, quem era esse Cabo Benê e o que a morte dele pode representar para o poderio dessas milícias no estado?
Na verdade, a operação policial começou um dia antes, aqui em Nova Iguaçu, num confronto que matou 5 pessoas. No dia seguinte, você teve esse que você citou, com 12 mortos. Então foram, na verdade, 17 mortos em 2 dias em operações policiais. Ah, nós temos 15 anos, 20 anos nessa região de milícia crescendo, sem nunca ter tido uma operação desse porte. Você faz uma operação dessa, com essa envergadura, com esse número de mortos absurdo, assim, é uma coisa brutal, né? 17 pessoas mortas em 2 dias, à véspera de uma eleição, a 1 mês da eleição. Você, nesse momento que faz essas operações, você constrói um argumento de que está surgindo uma narcomilícia. O que significaria isso? Que traficantes dessa região é que estariam construindo a milícia. O bonde do Eco, ou a Liga da Justiça, ou a Firma, que são os mesmos, são nomes para a mesma estrutura miliciana, ela estaria se expandindo nessa região a partir do uso de traficantes. Ora, isso é uma construção política eleitoral nas vésperas de uma eleição. Primeiro, isso joga no colo do tráfico de drogas, joga no colo daquilo que a população, a mídia e o próprio Estado construiu como sendo o inimigo, o bandido, o traficante. Joga a milícia no colo desses grupos e diz que eles são os responsáveis. Logo, isso justifica que eles sejam mortos. Então, você tem um projeto de extermínio, de morte dessas pessoas como solução. A quem tem interesse nesse projeto? Para quem isso serve? Isso serve para todos que estão em campanhas eleitorais dizendo que a polícia tem que matar mais, que matando resolve. Então, agora eles fizeram transformar a dimensão miliciana num jogo discursivo político-eleitoral, jogam a culpa dessa milícia em traficantes e matam esses traficantes e dizem que é assim que se deve agir para resolver o problema. Isso é uma farsa. Isso é uma construção midiática de segurança pública, de Estado todo corrompido. Eu queria ver uma operação dessa lá em Rio das Pedras, lá no Muzema, lá em Gardenia Azul, lá em Curicica, lá em comunidades da Praça Seca dominadas pela milícia, onde quem predomina lá são policiais militares, policiais civis, são membros do aparato policial de segurança pública que controlam essas milícias. polícias lá. Eu queria ver uma operação dessa lá e matando 17 pessoas lá, entre policiais e policiais civis e policiais militares. Isso não ocorre, isso não vai ocorrer jamais, porque é uma proteção a esse núcleo, que é o núcleo. O eco, que se diz então narcomilícia, ele só está solto e vivo. Por quê? Porque ele tem informantes dentro da polícia que impedem que ele seja preso. Ele tem uma parceria decisiva entre a milícia e a estrutura policial, e ele se protege a partir disso. Ele não vai abrir mão disso jamais. Então, é essa parceria que tem que ser analisada, é o comprometimento significativo da estrutura do Estado que tem que ser olhada, e não cair no engodo de uma operação nas vésperas de uma eleição acreditando que as coisas estão resolvidas. O Cabo Benê, ele é apenas um elemento nessa estratégia toda. Ele é ex-policial, tem estratégia, vem exatamente desse percurso que eu falei para você, de vínculo com o Estado, e no lugar dele serão colocados outros para dar continuidade ao trabalho da milícia, porque isso não foi resolvido dessa maneira, isso não vai ser resolvido assim. Isso se jogou para uma plateia, se jogou para uma eleição, se jogou para a extrema-direita para dizer: bandido bom, bandido morto, nós estamos matando e cumprindo o nosso papel. Esse é um engodo, isso é uma cortina de fumaça, é uma mentira construída para se obter ganhos eleitorais.
Para encerrar, José Cláudio, parece que o envolvimento desse PM aposentado Rony Lessa, acusado de ser um dos assassinos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, vai muito além desses grupos de matadores de aluguel. Um relatório da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro mostra que o assassino recorreu à ajuda de dois delegados e um chefe de investigação da Polícia Civil, preso posteriormente por corrupção, para reabrir seu bingo clandestino localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e reaver 79 máquinas de caça-níqueis que tinham sido apreendidas. Essas conversas aconteceram entre julho e agosto de 2018. Conta essa história aqui para os nossos ouvintes, Zé Cláudio, por favor. Isso é só mais uma prova dos tentáculos desses grupos milicianos, especialmente desse tal escritório do crime.
A milícia é uma grande rede, e como rede ela se conecta a outras redes. O Rony Lessa, mas não só ele, o Adriano Magalhães da Nóbrega, também de Rio das Pedras, dessa milícia tão importante hoje no cenário do Rio e do país, ele também, os dois, tinham vínculos com a estrutura do Jogo do Bicho, né? O Rony Lessa foi segurança da família do Castor de Andrade. O Adriano Magalhães da Nóbrega tinha vínculos com a família do Maninho, né, dos filhos que estão vivos, ambos vinculados ao Jogo do Bicho, vinculado a também às máquinas caça-níqueis e vinculados inclusive também ao carnaval, né, porque eles vão construindo trajetórias de aproximação dessas redes, né, aqui no Rio de Janeiro. E então esse capital ilegal e criminoso, ele percorre essa lógica criminal que percorre esses negócios, tanto na estrutura do poder como na estrutura do dinheiro, percorrem circuitos próximos e paralelos e semelhantes. Então, a milícia ela está aprendendo. A milícia foi inicialmente segurança dessas estruturas do Jogo do Bicho, aprendeu com o Jogo do Bicho e agora eles próprios montam seus negócios a partir do aprendizado que tiveram e a partir da expertise que eles têm na violência, na execução sumária e na ameaça que eles vão provocar a outros que queiram disputar esses mercados com eles. Então, na verdade, o que nós assistimos é isso: são duas redes criminais que se aproximam e que se conectam e que produzem, assim, efeitos sobre a realidade de uma cidade, de uma região metropolitana. A milícia nunca. Essa história de que milícia não é tráfico também, que eu estava falando na questão anterior, que traficante é narcomilícia, seria uma construção, isso é mentira. A milícia sempre estabeleceu relações com o tráfico de drogas. Ou ela própria negociava, ou ela colocava facções para negociar junto com ela em parceria, alugando pontos, como foi o caso que eu falei no começo do Terceiro Comando Puro. Então, é toda uma ilusão de que a milícia tem apenas uma restrição a um determinado tipo de operação ou de negócio. Ela se expande para vários negócios, contanto que ganhe dinheiro com isso e que possa expandir o seu poder. Então, esse é o fenômeno dessas várias redes que se intercruzam. E, na verdade, o tráfico de drogas é a base de todas elas. Por mais que se diga que o tráfico não rende mais tanto, isso é mentira. O tráfico ainda mantém um grande patamar de relacionamento. E a milícia está lá, sim, comprometida com essa estrutura do tráfico.
José Cláudio, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Obrigado, Anderson Gomes, pelo carinho e pela atenção de sempre. E esse diálogo que nós estamos fazendo aqui possa ajudar, né, nessas reflexões e na condução de melhores políticas públicas e de atuação social da população com relação a essa realidade. Muito obrigado, um abraço para você e para seus ouvintes.
Conversamos aqui com o sociólogo, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.